proteção de tela. Tome cana na minha guela.
D'água só você não vê. Sinto sua falta, eu chamo você. Iê, iê, iê. Sofro todo dia, cada dia mais. E vem na lembrança o bem que me faz. Iê, iê, iê. Eu sinto seu cheiro quando venho a respirar. Faço qualquer coisa só pra ver você me amar. Seu cheiro quando venho a respirar. Faço qualquer coisa só pra ver você me amar.
Tudo que eu quero. Sofro
vasos d'água, só você não vê.
Bom Dia Extra.
Liga lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar. Fala que no hotel eu vou pousar, que é muito tarde, a chuva desabou. Querendo beber. Hoje vou sair pra rua e não sei pra onde. Hoje eu não tô pra ninguém, eu só quero você. Vou inventar uma viagem pra ficar com ela. Tô morrendo de saudade, querendo te ver. Saber que eu estou na pé, mas se alguém ligar eu não posso atender. Liga lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar. Fala que no hotel eu vou pousar, é muito tarde, a chuva desabou.
Extra.
Bom Dia Extra.
Perfume, olhando as outras pra ela sentir ciúme. O quarto é brincar no esquema.
figurinho, ser um lobo mau e ela o chapeuzinho. O que tu tem que ser bem safadinho. Preste atenção agora, sexto mandamento. Ela não vai te esquecer no só momento. Repita a dança e sentir que ela gostou. Ela dá Alexandre, meu amor. Sétimo toque, ela fala de paixão. Fala somente das coisas do coração. Oitavo mandamento, diz para jurar e ser fiel até a morte lhe levar. O nono, você diz que vai voltar. Diz que amanhã vai telefonar. E o décimo, deixa ela esperar. Os dez mandamentos do amor. Para conquistar uma mulher, tem que ter carinho, tem que ter jeitinho, tem que dar aquilo que ela quer. Os dez mandamentos do amor. Para conquistar uma mulher, tem que ter carinho, tem que ter jeitinho, tem que dar aquilo que ela quer. Oh! Eduardo Costa e os dez mandamentos do amor. Primeiro tudo começa com a paquera. O seu olhar vem dentro do olhar dela. E com jeitinho lhe tire para dançar. Dance macio pra ela se aconchegar. Segundo papo pra derrubar avião. Suavemente vá pegando a tua mão. Terceiro é um cheiro pra sentir o seu perfume. Olhando as outras pra ela sentir ciúmes. O quarto é brincar no escurinho. Ser um lobo mau e ela chapeuzinho. O quinto tem que ser bem safadinho. Preste atenção agora, o sexto mandamento. Ela não vai te esquecer no só momento. Repita a doce, sentir que ela gostou. Ela dá lhe chame de meu amor. Sétimo toque, ela fala de paixão. Fala somente das coisas do coração. Oitavo mandamento, diz para jurar, vai. Diz ser fiel até a morte lhe levar. E o nono, você diz que vai voltar. Diz que amanhã vai telefonar. E o décimo, eu deixo as duas esperar, vai. Os dez mandamentos do amor. Para conquistar uma mulher, tem que ter carinho, tem que ter jeitinho, tem que dar aquilo que ela quer. Os dez mandamentos do amor. Para conquistar uma mulher, tem que ter carinho, tem que ter jeitinho, tem que dar aquilo que ela quer.
Bom dia, Extra.
Alta madrugada de domingo pra segunda é. Dessa vez não vou querer sair. Um ano envenenado, descobri a minha cura é. Como é bom ter você por aqui. Eu era o tipo de pessoa que brigava à toa. E na metade um bar virava outra pessoa. Que beijava poucas e de vez em quando me amarrava e um pouco achava que tava gostando. Mas que sorriso é esse que cê tem? Eu que achava que não precisava de ninguém. Tô me sentindo tão bem, tão bem. Vai! Olha eu andando de mão dada no meio do povo. Onde é que você tava esse tempo todo? Se eu não tivesse te encontrado, eu juro que te procurava. De novo, de novo, de novo. Olha eu andando de mão dada no meio do povo. Onde é que você tava esse tempo todo? Se eu não tivesse te encontrado, eu juro que te procurava. De um bar virava outra pessoa. Que beijava bocas e de vez em quando me amarrava e um pouco achava que tava gostando. Mas que sorriso é esse que se tem? Eu que achava que não precisava de ninguém. Tô me sentindo tão bem, tão bem. Ah! Olha eu andando de mão dada no meio do povo. Onde é que você tava esse tempo todo? Se eu não tivesse te encontrado, eu juro que te procurava de novo. De novo, olha eu andando de mão dada no meio do povo. Onde é que você tava esse tempo todo? Se eu não tivesse te encontrado, eu juro que te procurava. De novo, de novo, de novo. Olha eu andando de mão dada no meio do povo. Se eu não tivesse te encontrado, eu juro que te procurava.
foda só, viu?
Sobre o dono da viatura, ele falou que apenas que precisava fazer aquilo.
Sim.
Resumindo a isso, permanecendo calado.
Ainda conforme a PM, o suspeito não vive em situação de rua. E até o momento, não há confirmação se ele estava sob efeito de álcool ou outras substâncias. O homem foi encaminhado à Central Estadual do Plantão Digital. A perícia foi acionada para avaliar os danos causados à viatura. Repórter Alice Brito.
Atenção, emissoras que integram a Itasat, a rede Itatiaia via satélite, para os destaques do Jornal da Itatiaia.
Acidente com ônibus escolar deixa mais de 30 feridos no Vale do Jequitinhonha.
Câmara vive dia decisivo para a votação sobre o fim da escala 6x1.
Enquanto isso, oposição e empresários se articulam para tentar atrasar proposta no Senado.
Polícia Federal nas ruas em nova operação contra esquema de descontos indevidos no INSS.
Impulsionado pela febre de canetas emagrecedoras, roubo de cargas de medicamentos cresce 1000% no Brasil.
Polícia deve divulgar hoje detalhes sobre sequestro de mãe e filha no Vale do Jequitinhonha.
Mesmo com queda nos homicídios, sensação de insegurança persiste em Minas.
Prepare o bolso, conta de luz vai ficar ainda mais cara no estado.
Israel afirma ter matado o último líder da cúpula do Hamas em ataque na faixa de Gaza.
Implosão de tanque químico deixa mortos, feridos e desaparecidos nos Estados Unidos.
Futebol, em confronto decisivo pela Sul-Americana, Atlético recebe hoje o Puerto Cabello na Arena MRV.
De olho nas oitavas da Libertadores, o Cruzeiro fecha a preparação para encarar o Guayaquil no Mineirão.
Este é o Jornal da Itatiaia. Editores Vanusa Rezende e Leonardo Leal. Coordenação Jaqueline Moura e Ellen Araújo. Direção de jornalismo Fernanda Rodrigues. Direção geral Maria Cláudia Santos. Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
7h02, Jornal da Itatiaia, quarta-feira, 27 de maio de 2026. Apresentação, Fernanda Viegas e Eustáquio Ramos. Muito bom dia para você que está com a gente. Estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. A partir de agora, toda a rede Itasat reunida para trazer os principais destaques de Minas, do Brasil e do mundo. Trânsito.
Principais chegadas a Belo Horizonte apresentam congestionamento nas estradas. Na rodovia Fernão Dias, são mais de 4 quilômetros de fila no trecho entre as proximidades da Regap em Betim e a chegada à Avenida Cardeal Genipatielli em Contagem, na região metropolitana. Na BR-040, mais de 10 quilômetros de congestionamento entre o Trevo de Ribeirão das Neves e o Posto Bonanza em Contagem, também na Grande BH. Segundo a concessionária, não há ocorrências, apenas o excesso de veículos. No sentido Sete Lagoas, a BR-040 apresenta boas condições. Direto da Central de Trânsito Itatiaia EMIV, repórter Isabela Gouveia.
Agora, as condições do tempo.
Nesta quarta-feira, persiste a circulação dos ventos, mantendo o dia com nuvens em todas as regiões mineiras. Persiste também o transporte de umidade do oceano para o continente, mantendo condições favoráveis para chuvisco ou chuva fraca e isolada no Jequitinhonha e Zona da Mata. A presença de umidade na atmosfera pode levar a instabilidades no sul e Campo das Vertentes. Céu parcialmente nublado com possibilidade de chuvisco ou chuva fraca e isolada no Jequitinhonha. Demais regiões, céu parcialmente nublado. Belo Horizonte terá um dia de céu nublado. Na capital mineira, a temperatura máxima deve marcar 28 graus. Repórter Aline Neves.
7h04, a Comissão Especial da Câmara dos Deputados deve votar hoje o relatório da PEC, que prevê o fim da escala 6x1 e reduz a jornada de trabalho no Brasil. Vamos então à capital federal falar com o nosso repórter Pedro Nascimento. Ô Pedro, a que horas está prevista esta votação? Agora vai, né? Bom dia.
Agora vai, Fernanda. Bom dia para você, bom dia para o Stack, bom dia também para todo mundo que está acompanhando a Itatiaia. A expectativa é que essa votação comece agora pela manhã, às 10h30, na Comissão Especial da Câmara, que trata sobre esse assunto. O presidente da casa, Hugo Mota, convocou até uma sessão extraordinária para acelerar o andamento dessa PEC e tentar levar esse texto para o plenário ainda hoje. Quem está acompanhando a Itatiaia há mais tempo deve se lembrar que a promessa é que era esse texto, era que esse texto seria votado na Câmara dos Deputados no plenário até o dia 27, no caso hoje, né? O relatório do deputado Léo Prates, ele prevê uma redução gradual da jornada de trabalho, passando de 44 horas para 40 horas semanais. Essa mudança seria feita em duas etapas ao longo de 14 meses. Esse que é o principal ponto de divergência ainda a respeito dessa pauta. O texto também acaba com a escala 6x1, garantindo 2 dias de folga por semana, sendo um deles preferencialmente no domingo. A votação estava prevista para segunda-feira, mas acabou adiada depois de um pedido de vista feito pelo deputado Marcon, do PL do Rio Grande do Sul. Nos bastidores, a expectativa é de uma aprovação tranquila, tanto nessa comissão quanto no plenário, já que essa proposta tem esse apoio aí, tanto da base do governo quanto do presidente da Câmara dos Deputados. Mesmo assim, a oposição promete fazer aí barulho por conta dessas mudanças, né? Falei que o tempo de transição era um dos principais impasses? Pois é, o PL, principal partido de oposição, quer apresentar um destaque para tentar substituir a proposta atual por uma escala 5x2. E se a discussão se alongar hoje, existe inclusive a possibilidade de a votação final ficar para amanhã em 2 turnos, mas tudo vai depender do clima dessa reunião que, como eu disse, começa a partir das 10h30, Fernanda.
Ô Pedro, e enquanto isso, empresários e parlamentares da oposição se mobilizam no Senado para tentar desacelerar a tramitação da proposta. Então, de um lado parece que está indo, mas do outro já estão colocando o pé no freio, né?
Pois é, enquanto a Câmara está tentando acelerar a votação da PEC do fim da escala 6x1, né, empresários, parlamentares de oposição já estão se articulando, né, lá na frente, né, no Senado, que é para onde esse texto vai quando ele for aprovado na Câmara dos Deputados. Ontem, o presidente da Fiesp, Paulo Scaff, teve reunido com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, Fiesp, que é a Federação das Indústrias de São Paulo, e durante esse encontro, Paulo Scaff criticou o ritmo da tramitação, disse que a proposta foi tratada de forma irresponsável e que precisa de mais debate com o setor produtivo. É uma avaliação dele, também de outros empresários, que essa redução da jornada pode aumentar os custos para as empresas e também gerar um impacto principalmente em pequenos negócios. Vale lembrar que o relatório aprovado na Câmara prevê justamente a criação de medidas de transição para micro e pequenas empresas para tentarem se adaptar a esse novo ritmo de trabalho. Apesar dessa pressão, o Hugo Mota disse ontem que não existe acordo para acelerar a análise no Senado, mas que confia no compromisso de Davi Alcolumbre com esse tema. A expectativa é que, se o Senado mudar o texto aprovado pelos deputados, a proposta tenha que voltar novamente para uma votação na Câmara dos Deputados. Fernanda.
Ô Pedro, e tem agora, mudando de assunto, né, uma operação contra o esquema de descontos indevidos do INSS. A Polícia Federal já está tentando aí resolver isso, né, cumprindo mandados.
Pois é, essa aí ainda está em apuração, né, a operação começou agora há pouco, é operação da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União. É uma operação contra essas fraudes no INSS, a chamada Operação Sem Desconto, que inclusive deu origem à CPMI do INSS, todos os desdobramentos aí que a gente tem acompanhado a respeito desse assunto. O que a gente já sabe é que são cumpridos, né, amanhã dessa quarta-feira, 31 mandados de busca e apreensão nos estados de Pernambuco, São Paulo, Paraíba e também aqui no Distrito Federal. A investigação apura, como eu disse, descontos indevidos em aposentadorias e pensões que foram feitas sem autorização dos beneficiários. E aí, segundo a Polícia Federal, esse grupo também é suspeito de esconder patrimônio para dificultar o bloqueio desse dinheiro que foi obtido ilegalmente. Documentos, equipamentos eletrônicos, tudo isso está sendo apreendido e vai ser analisado pelos investigadores, só ressaltando que nesta fase da operação não há nenhum mandado de prisão, pelo menos até agora, é o que a gente sabe. De Brasília, Pedro Nascimento.
Valeu, Pedro. 7h09, a gente vai continuar em Brasília, agora chamando a Aline Peçanha, porque, Aline, vai caber à Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre um pedido para incluir Jair Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro em uma investigação que já mira o ex-deputado federal caçado, Eduardo Bolsonaro.
O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal deu um prazo de 5 dias para que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre um pedido para incluir Jair Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro em uma investigação já em andamento no STF. O inquérito apura a atuação do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Antes de decidir se o ex-presidente e o senador também serão investigados, Moraes quer ouvir o parecer da PGR. O pedido foi feito pelo deputado federal Lindenberg Farias, do PT do Rio de Janeiro. Segundo a solicitação enviada ao Supremo, existe a suspeita de ligação entre a atuação internacional de Eduardo e o financiamento de um filme biográfico sobre Jair Bolsonaro que foi produzido nos Estados Unidos. Além disso, Lindenberg pede que o Supremo investigue se parte do dinheiro ligado ao filme foi usada ou não para financiar ações políticas nos Estados Unidos, como campanhas por sanções contra autoridades brasileiras e pressão internacional relacionada aos processos que envolvem Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. De Brasília, Aline Peçanha.
7h10, o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro mantém a agenda política nos Estados Unidos, com reuniões voltadas à aproximação com lideranças conservadoras americanas e empresários ligados ao setor financeiro e de tecnologia. De Washington, a correspondente da CNN Brasil, Priscila Isbeck, tem os detalhes para a gente agora.
O interlocutor da equipe de Flávio Bolsonaro disse que há possibilidade de um encontro nesta quarta-feira com um integrante do Departamento de Estado americano, que há uma agenda prevista, mas sem mencionar e especificar quem exatamente poderia receber o senador. Portanto, a agenda segue aqui em Washington para Flávio Bolsonaro nesta quarta-feira e provavelmente esse encontro deve acontecer no período da tarde. Logo depois do encontro com Donald Trump, Flávio Bolsonaro disse que o convite para esse encontro partiu da própria Casa Branca por e-mail oficial que ele recebeu no endereço do Senado. Disse que Trump logo de cara perguntou sobre o seu pai, Jair Bolsonaro, sobre suas condições na prisão, também sobre sua saúde e também falou sobre quais foram os temas conversados. O primeiro dos temas foi crime organizado, como era esperado. Ele defendeu que Donald Trump designe o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, algo que desagrada o governo Lula, que acredita que isso seria uma interferência sobre a soberania nacional. Eles também falaram sobre o Brasil como uma alternativa à China, investimentos em minerais críticos e terras raras. E Flávio Bolsonaro disse que no seu governo não haverá necessidade de retaliação tarifária contra o Brasil e disse que se ele for eleito, eles podem fazer parcerias estratégicas no setor de minerais críticos. E depois eu perguntei ao senador Flávio Bolsonaro se, assim como alguns integrantes do governo Lula disseram que essa viagem aos Estados Unidos seria uma forma de ele desvirtuar o assunto e a atenção do desgaste causado pelo áudio que ele enviou a Daniel Vorkaro, do Banco Master, pedindo recursos para o filme do seu pai, ele disse que isso é um desespero do governo Lula, ele disse que já falou tudo o que tinha que falar sobre esse assunto e que não tem nada a esconder. E aí ele passou a atacar Lula, citando supostas reuniões do presidente com Daniel Vorkaro e também com Augusto Lima, da Bahia, se referindo a Augusto Lima, que foi preso preventivamente pela Polícia Federal na Operação Compliance Zero e que tem um histórico associado ao Banco Master e também a nomes ligados ao governo Lula.
Priscila Yasbeck, de Washington, para a Rádio Tatiaia.
Agora, a análise do âncora da CNN Brasil, William Bach.
Quantos votos valem nas eleições brasileiras uma foto com Donald Trump? O presidenciável Flávio Bolsonaro acha que vale alguma coisa. Quem sabe? Ocupa o lugar de outras fotos, como a cara do ex-banqueiro Daniel Vorkaro, a quem foi pedir dinheiro para fazer um filme sobre o pai, segundo Flávio. Ou ocupa o lugar das fotos do ex-governador do Rio, Cláudio Castro, personagem de considerável destaque no bolsonarismo regional, alvo de uma operação da Polícia Federal ligada ao escândalo do Banco Master. Mas o que a visita a Trump diz sobre o Brasil e os Estados Unidos sob um eventual governo de Flávio Bolsonaro? Ao lado dele estava o irmão Eduardo Bolsonaro, que se empenhou em conseguir que o governo americano prejudicasse o Brasil como forma de favorecer seu agrupamento político e por isso está sendo processado. Flávio prometeu coisas velhas, como resolver o contencioso comercial iniciado pelos americanos e aplaudido pelo irmão, mas prometeu também que o Brasil faria parte do escudo das Américas, É um tipo de alinhamento de defesa que sempre foi evitado pelas Forças Armadas daqui, mesmo mantendo estreitos laços com a potência militar americana. É curioso notar tal idolatria em relação a Trump, quando ele não hesitou em deixar Jair Bolsonaro abandonado, quando achou que Lula lhe ofereceria mais do que um político na cadeia. Atrelar o Brasil a Trump, como Flávio e seu irmão sugerem, não é só um erro estratégico no grande confronto geopolítico, no qual o que se exige do Brasil é um equilíbrio, coisa que Trump não tem. É mais, é submeter o interesse nacional brasileiro ao interesse de um agrupamento político comandado pelos bolsonaros. A mesma crítica que sempre se fez a Lula e ao PT. Da CNN em São Paulo, William Vac.
7h15 vai marcar o sinal eletrônico da Itatiaia. No próximo bloco nós vamos destacar: polícia prende suspeitos após sequestro de mãe e filha no Vale do Jequitinhonha.
Mesmo com queda nos homicídios, sensação de insegurança persiste em Minas.
E daqui a pouquinho mais informações sobre acidente com ônibus escolar no interior do estado.
Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação. Rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar.
Desenrola do Governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES, com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30 a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o Governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Ouça aqui. O plano Renascer Total custa menos que um cafezinho por dia. Todo serviço funerário, mais cremação e sepultamento juntos. E pode incluir dependentes. Ligue 3972-4063. 3972-4063. Ouviu?
Elo Itatiaia. O elo entre líderes e o futuro de Minas. Um movimento Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui.
A ciência vem mudando o ritmo do agronegócio brasileiro e ajudou Minas Gerais a alcançar um marco importante. Com safra recorde pela segunda vez consecutiva, o agro superou a mineração no estado. O avanço passa por produtividade, pesquisa, assistência ao produtor e novas formas de usar melhor o solo e a água. Em um país que se destaca na segurança alimentar do mundo, Minas mostra como tecnologia aplicada no campo pode gerar renda, fortalecer cadeias produtivas e ampliar oportunidades. E como levar essa inovação a mais produtores brasileiros? Saiba mais em itatiaia.com.br/elos.
Elos Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento CREA Minas, Grupo Herculano e Itaminas.
7:17.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Acidente com ônibus escolar deixa feridos no Vale do Jequitinhonha. Muitas pessoas, né, Isabela?
Isso mesmo, Viegas. 31 pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um ônibus escolar que transportava alunos do IFNMG, o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, em Almenara, no Vale do Jequitinhonha. Segundo informações apuradas com a Polícia Militar, o veículo caiu de uma ribanceira na BR-367 e ainda, de acordo com a PM, dos 31 feridos, ninguém ficou em estado grave e 4 pessoas permanecem internadas. O ônibus transportava aproximadamente 45 alunos no momento do acidente, que foi na tarde da última terça-feira. O IFNMG se manifestou em nota e disse que todos os envolvidos foram devidamente acompanhados, encaminhados e receberam atendimento das autoridades competentes e, por conta do acidente, as aulas foram suspensas nesta quarta-feira. Volto com vocês aí no estúdio, Viegas e Eustáquio.
Obrigado, Isabela Gouveia. 7h19. As forças de segurança do estado devem divulgar hoje os detalhes sobre o sequestro de mãe e filha no Vale do Jequitinhonha.
As polícias civil e militar vão dar mais detalhes em uma entrevista coletiva nesta quarta-feira sobre a resolução de um sequestro na cidade de Coronel Murta, no Vale do Jequitinhonha. Uma mulher de 36 anos e a filha dela, uma criança de apenas 8 anos, foram sequestradas por esta quadrilha. As duas foram libertadas no cativeiro na cidade de Leme do Prado, também no Vale do Jequitinhonha. Inicialmente, dois suspeitos já foram presos na ação em conjunto junto da Polícia Militar e da Divisão Antissequestro do DOESP da Polícia Civil. Mas durante o final da noite e a madrugada, mais diligências e incursões foram realizadas, prisões também, incursões inclusive no sistema prisional, ou seja, detentos também participaram do sequestro. Então, o balanço total de prisões e materiais apreendidos serão divulgados nesta coletiva de imprensa. As vítimas, felizmente, passam bem. Repórter Renato Rios Neto.
Agora às 7h20, apesar da redução nos índices de assassinatos em Minas Gerais, a sensação de insegurança ainda é uma realidade para parte da população do estado.
Moradores relatam que mesmo com a melhora nas estatísticas, o medo da violência ainda está presente na rotina.
O levantamento, que leva em consideração dados referentes a 2024, mostra que Minas Gerais está entre os 4 estados que registraram maior redução nos índices de homicídios estimados no Brasil, com taxa abaixo da média nacional. Apesar da redução, especialistas e pesquisas de opinião apontam que a sensação de insegurança da população continua elevada.
Sou comerciante, meu nome é Margarida Carneiro. Hoje, não tem nem como a gente passar na rua.
Dá pra sair de casa com tranquilidade?
Com certeza não.
Qual o seu nome e sua profissão?
Antônio Aldir Batista, porteiro. Muito homicídio, viu?
De um tempo pra cá...
É, piorou.
Meu nome é Maria de Fátima. Tá terrível, né? A gente tá muito insegura. Realmente, nós estamos com muita insegurança.
O coordenador do Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública e professor da UFMG, Braulio Figueiredo, explica o que, na prática, são os chamados homicídios ocultos e estimados.
O Atlas apresenta uma proposta de uso de uma metodologia na qual se trabalha com a informação dos homicídios do Sistema de Identificação de Mortalidade do DataSUS e uma correção daquelas mortes por causas indeterminadas. Quando eles adotam essa metodologia, eles criam uma estimativa dos homicídios, que é o ajuste entre aquelas mortes que foram identificadas como homicídios, mais aquelas que são corrigidas e que se tornam, então, homicídios, que eles chamam de homicídios ocultos. Então, a soma entre homicídios e homicídios ocultos, você tem as estimativas de homicídio.
Esses dados, eles refletem realmente a realidade?
De uma maneira geral, os dados do Atlas não trazem novidades em alguns aspectos. Por exemplo, que existe uma heterogeneidade espacial, algumas regiões do Brasil concentram mais homicídios que outras. O fato de que as grandes cidades possuem os maiores volumes de homicídio e as maiores taxas. O fato de que existe uma concentração grande, poucas cidades concentrando muitas mortes. Por exemplo, 99 cidades compreendem 50% das mortes do Brasil como um todo.
Agora, professor, eu queria que o senhor falasse pra gente como que ficou nessa pesquisa da Atlas os crimes, os homicídios contra mulheres, contra também pessoas LGBTQIPN+.
Os dados mostram que, por exemplo, em 2024 houve 3.642 vítimas de homicídio entre meninas e mulheres no Brasil, e 67,5% dessas vítimas eram mulheres negras. Ao todo, considerando 2014 e 2024, nós estamos falando de mais de 46 mil mortes de mulheres no Brasil. E no caso específico da violência contra a população LGBT, a gente pode dizer que houve um crescimento de 5% dessas mortes, comparando 2023 com 2024, sendo que 2,6% foi um crescimento de mortes de travestis e transexuais, considerando um total de 5.575 registros.
Repórter Gustavo Cícero.
Dia a dia da política, com Berta Macaron.
Berta, qual o retrato de Minas nesse ranking da violência? Bom dia.
Bom dia, Fernanda. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, amigos da Itatiaia. Essa é a grande pergunta que o IPS fez ao divulgar o Atlas da Violência de 2026 com as estatísticas de homicídios de cada estado brasileiro e do país. E há duas respostas, dependendo do ângulo que se observa. Com base nos dados oficiais informados pelos estados ao Ministério da Saúde, a violência letal caiu 7,4% no período. Em Minas, por essa estatística, violência letal caiu 2,3%. Minas está na sétima posição da violência letal no país. Mas quando os pesquisadores analisam o que chamam de homicídios ocultos, as estimativas da violência letal no Brasil e em Minas apontam para um crescimento. As mortes podem decorrer de acidentes, suicídios ou homicídios. Quando as polícias não sabem o que ocorreu com as vítimas, as secretarias de saúde classificam o óbito como morte violenta por causa indeterminada. No Brasil, entre 2023 e 2024, essas mortes cresceram 23,8% e em Minas, 43,6%, quase o dobro da média nacional. Os pesquisadores em segurança pública têm uma metodologia para identificar, a partir das características das vítimas, as chances de que essas mortes tenham sido homicídios. Em Minas, os homicídios ocultos cresceram no mesmo período de 358 para 1.218, ou seja, um aumento de 240,2%, quase três vezes maior do que a média nacional. Minas é o segundo estado brasileiro que teve em 2024 o maior número de homicídios ocultos, atrás apenas de São Paulo. Quando as mortes intencionais registradas se somam aos homicídios ocultos, os pesquisadores concluem há aumento no Brasil e em Minas das taxas de violência letal. E uma das possíveis explicações para esse crescimento das estatísticas de mortes violentas de causas indeterminadas pode ser a expansão do crime organizado nos estados, inclusive em Minas Gerais. O pesquisador Luiz Flávio Sapori defende uma auditoria imediata em cada estado brasileiro para avaliação técnica desses dados. Berta Macaron para o Jornal da Itatiaia.
7h25, rápido intervalo, na volta você acompanha. Conta de luz vai ficar mais cara no estado.
No Elos Itatiaia, a falta de internet ainda impede avanço da tecnologia no campo em Minas.
Minuto Sicoobi. Olá, já pensou como é diferente encarar um imprevisto quando você sabe que tem uma reserva de emergência te esperando? Ela é o dinheiro que te segura em caso de demissão, gasto de saúde ou aperto no orçamento, sem recorrer a cheque especial. Comece definindo um valor por mês, mesmo pequeno, e guarde sempre. Dê preferência a aplicações seguras e com resgate rápido, como renda fixa de liquidez diária ou fundos conservadores. No Sicoobi, você encontra orientação e opções para montar essa reserva passo a passo e viver com mais tranquilidade diante do que não dá para prever. Quer saber mais? Acesse sicoobi.com.br. Sicoobi, mais que uma escolha financeira.
Ouça aqui. O Plano Renascer Total custa menos que um cafezinho por dia. Todo serviço funerário, mais cremação e sepultamento juntos. E pode incluir dependentes. Ligue 3972-4063. 3972-4063. Ouviu?
Elos Itatiaia, o elo entre líderes e o futuro de Minas. Um movimento Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui.
O agronegócio de Minas Gerais segue ampliando presença no mercado internacional, puxado pela força do café, pela diversidade da produção e pela busca por produtos com maior valor agregado. O estado já se destaca entre os maiores exportadores do país e mantém relações comerciais com mercados estratégicos em diferentes continentes. Mas o crescimento também traz desafios, especialmente nos custos de transporte e no escoamento da produção. O debate passa por competitividade, novos mercados e pela redução dos gargalos logísticos que ainda pesam sobre o setor. Saiba mais em itatiaia.com.br/elos.
Elos Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento CREA Minas, Grupo Herculano e Itaminas.
7h28. A partir de amanhã, os consumidores mineiros vão pagar mais caro pela conta de luz, após a Agência Nacional de Energia Elétrica autorizar o reajuste tarifário anual da CEMIG.
O aumento médio é de 6,5%, sendo 5,2% para consumidores residenciais e 9,4% para comércio e indústria. Presidente da CEMIG, Alexandre Ramos Peixoto justifica os valores apontados pela companhia.
Uma atualização financeira inflacionária, né, de ações, né, que foram coordenadas pelo setor elétrico no sentido de garantir a segurança energética do sistema.
O presidente da Cemig diz que está em curso um estudo de revisão tarifária a fim de diminuir o preço da conta de luz em Minas.
Não posso adiantar por agora, mas certamente estamos estudando todos os aspectos necessários para que, inclusive, nós possamos mitigar esse percentual de reajuste.
Repórter João Felipe Loli.
Economia Real com Rita Mundim. Os fatos do mercado financeiro. Oferecimento Sicoob, mais que uma escolha financeira.
Bom dia. E Trump foi Trump. Voltou a atacar o Irã, acabou o feriado lá, celebrações do Memorial Day, o Irã foi atacado e o acordo ficou mais longe. Por causa do feriado, as bolsas americanas estavam fechadas no dia em que o petróleo tomou um tombo, as bolsas subiram, os juros caíram e por isso mesmo, ontem nós tivemos um dia positivo no mercado americano, com exceção do Dow Jones, que fechou em queda de 0,23%. Mas o preço do barril de petróleo, depois dos novos ataques americanos ao Irã, voltou para 99 dólares, o Brent, referência aí da Petrobras. Aqui no Brasil, os nossos problemas fizeram preço. E os nossos problemas em ano eleitoral, o problema estrutural, central, é o fiscal, é a necessidade do equilíbrio das contas públicas. Mas o que a gente tem visto é uma ampliação do pacote de bondades do governo. Ontem, por exemplo, em reunião extraordinária, o Conselho Monetário Nacional ampliou o prazo de financiamento do Move Brasil, que é uma linha para caminhoneiros. E aí já temos linha para motoristas de táxi, de aplicativos, subsídios, né, que já estão sendo concedidos ao diesel, à gasolina, o imposto da blusinha, que é uma renúncia fiscal, o gás do povo, a luz do povo e etc. e tal. E com essas preocupações, o dinheiro que estava entrando, comprando o Brasil, está dando um tempo em função do período eleitoral e das perspectivas de manutenção ou de mudança desse modelo. O dólar subiu 0,17% e fechou na casa de R$ 5,02. E os juros futuros voltaram a subir todos, ponta curta, ponta longa. Para 2026, final do ano, a projeção continua acima dos 14%. Portanto, os nossos problemas estão agora tomando uma proporção e fazendo preço no mercado financeiro brasileiro em função desse desequilíbrio fiscal e dessa necessidade que o Banco Central terá, com certeza, de manter a taxa básica de juros, a Selic, em níveis restritivos por muito tempo. Rita Mundim, para a Rádio Itatiaia.
A terra que floresce, no cuidado que acolhe, junto a gente cresce, isso é só para quem escolhe. Parceria para a vida inteira, a cooperação nos move, mais que uma escolha financeira, Sicoob, mais que uma escolha financeira.
7h33. O agronegócio brasileiro avança cada vez mais rumo à transformação digital. Mas, apesar do avanço das ferramentas, a falta de conectividade ainda é um dos principais entraves para a modernização do campo aqui em Minas.
Elos, a plataforma de conteúdo, relacionamento e negócios da Itatiaia.
Que o futuro do mundo é tecnológico, isso ninguém duvida. Mas que as práticas e ferramentas da tecnologia precisam ser difundidas mais e mais no agro, isso é um desafio. O Agrotech engloba ferramentas digitais, automação e biotecnologia, todas elas que otimizam desde o plantio até a distribuição. Gustavo Lopes da Silva, engenheiro agrônomo, conselheiro da Câmara Especial em Agronomia do CREA Minas, explica que há cada vez mais demanda por tecnologia no setor.
Quando a gente fala em agro, não tem como deixar a palavra tecnologia de fora. Hoje, para que se produza mais, para que se atinja o nível de qualidade e de alta produtividade, a tecnologia tem que estar inserida dentro das atividades do agronegócio brasileiro. O agronegócio brasileiro tem uma demanda muito grande de profissionais qualificados.
E boa parte da dificuldade de avanço em algumas áreas da tecnologia se deve à falta de conectividade, falta de internet mesmo. O mapa da conectividade rural é um levantamento estatístico que diagnostica essa questão e aponta que cerca de 80% das propriedades rurais têm até algum tipo de acesso, mas 3 em cada 4 produtores enfrentam buracos de sinal. Apenas 25% tem cobertura em 100% da área. Gustavo, do CREA Minas, lembra que Minas Gerais ainda precisa avançar muito no agronegócio mais tecnológico.
Algumas regiões de Minas Gerais ainda têm um nível de tecnologia menos avançado devido às suas condições econômicas locais, né? O nosso estado é um estado muito grande, então por isso a gente tem essa dificuldade ainda.
E como o produtor é sempre da luta, da perseverança, já tem encontrado algumas alternativas em meio aos buracos de conexão. Quem explica é o Vinícius Pereira Guimarães, chefe geral da Embrapa Milho e Sorgo, em Sete Lagoas.
Uma das formas que nós vemos, que nós temos trabalhado, né, nesses últimos anos, é exatamente maquinários e ferramentas que possam ir a campo, desenvolver o seu trabalho, coletar as informações e, quando retornarem para a sua sede, esse retorno possa se conectar e os dados possam ser enviados.
E para você entender o quanto a agricultura e a pecuária são beneficiadas pela tecnologia, um exemplo: o TEC está até no controle do peso dos animais. O Emir Antônio Queiroz é da área de melhoramento genético da ABCZ, a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, e conta que a evolução ajuda até mesmo no controle do peso dos animais.
Para você ter uma noção, tem animais que ganham 1,8 kg por dia, entendeu? Chega até 2 kg por dia. Então, é uma evolução muito grande, né?
Repórter Fabiano Frade.
7h36, a seguir os destaques do futebol.
Em confronto decisivo pela Sul-Americana, Atlético recebe hoje Porto Cabello na Arena MRV.
E de olho nas oitavas da Libertadores, Cruzeiro fecha a preparação para encarar o Barcelona de Guayaquil no Mineirão lotado.
A turma da Dona Câmara em Mais Perto do que Você Imagina.
Você passa por ela, mas ainda não usa tudo o que ela oferece.
No PROCON e no atendimento ao cidadão, receba orientação sobre seus direitos. E na ouvidoria, dê sugestões para a cidade.
Nos projetos Câmara Aberta, Escola do Legislativo, Parlamento Jovem e Educação Cidadã, participe da política.
E no posto de identificação, tire novos documentos.
Passe lá, Câmara de Contagem.
As concessionárias Nissan da Grande BH vão conquistar você. Novo Nissan Kite Active 2026, a partir de R$ 114.900. E novo Nissan Kicks Sense 2026, com desconto de R$ 22.000. Taxa zero em 36 meses, mais IPVA grátis. É, são 3 anos para pagar sem juros. Consulte condições nas concessionárias Nissan da Grande BH. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES, com juros de no máximo 1,99% ao mês e desconto de 30 a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$ 1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Atenção, BH, foi prorrogado o dia de recreio Volkswagen. Só nesta quinta e sexta, dias 28 e 29 de maio, você garante taxa especial, super avaliação no usado, bônus exclusivos e ofertas válidas somente durante o evento. É a sua chance de acelerar com toda a tecnologia, conforto e segurança da linha Volkswagen. Estoque limitado, apenas 100 carros zero esperando por você. As melhores oportunidades do ano aceleram aqui. Barão 3535, recreio completa.
A melhor experiência da Copa do Mundo está no Alphaville. Vem aí o Alfa Copa. Música de primeira, gastronomia especial e telão de LED gigante para torcer pelo Brasil. Evento pet friendly com área kids e programação cheia de atrações em 13, 19 e 24 de junho. Venha curtir o Alfa Copa em frente à Lagoa dos Ingleses. A cada fase, uma nova emoção te espera. Ingressos pelo ingresse.com. Realização RG Comunicação. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima.
7h39.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia Emipe. Seu caminho importa.
Tem acidente na BR-381, Isabela.
Tem sim, Viegas. Uma pessoa morreu em um acidente envolvendo dois caminhões na BR-381, na altura do quilômetro 406, na pista em direção a Belo Horizonte, passagem por Nova União. Neste momento, a perícia da Polícia Civil é aguardada, tem uma faixa bloqueada, não causa grande congestionamento, mas é ponto de alerta. A dinâmica do acidente e a identidade da vítima ainda não foram divulgadas. Destaco também a situação da rodovia Fernão Dias e da Cardeal Eugênio Pacelli, também para quem segue no sentido Belo Horizonte, trânsito muito complicado, desde a Regape em Betim até as proximidades da trincheira da Praça da CEMIG, já em Contagem na região metropolitana, mas nesse caso sem ocorrências, apenas o excesso de veículos. A Via Expressa é um caminho alternativo para quem sai de Betim ou Contagem e segue em direção à capital. Volto com você, Eustáquio.
Obrigado, Isabela Gouveia. 7h40.
Agora no Jornal da Itatiaia, as últimas notícias do esporte.
Quem chega com tudo é a Nath Fiuza. Decisão hoje na Sul-Americana, decisão amanhã na Libertadores para Atlético e Cruzeiro, né? Hoje Atlético, amanhã Cruzeiro, Galão da Massa contra o venezuelano. Porto Cabello, não é isso, Nath Fiuza? Bom dia para você.
É isso mesmo, viu, Eustáquio? Bom dia para você também, a quem nos acompanha aqui no Jornal da Itatiaia. Hoje o Atlético vai definir a sua classificação aí para a Copa Sul-Americana, visando as oitavas de final, duelo na Arena MRV. Um jogo com cara de final já, né? Apesar de estarmos na última rodada da fase de grupos. E falando em final, ontem o time do Atlético disputou a grande decisão da Copa do Brasil Sub-17. O time do Galo acabou derrotado nos pênaltis, não ficou com o título, mas valeu pela experiência. É um time talentoso que a gente tem a expectativa de daqui a pouco também muitos desses garotos, né, estarem no time profissional, principal, ajudando também o Atlético. Quem chega para falar de todos esses assuntos é o repórter Paulo Azeredo. Hoje é decisão na arena, né, Paulinho?
É isso mesmo, viu, Nath? Hoje tem decisão. Tem Copa Sul-Americana aqui na Itatiaia, Atlético e Puerto Cabello, 7h na Arena MRV. E o Galo só resta para ele a vitória. Vencendo, avança para a fase oitavas de final da competição sul-americana, a Copa Sul-Americana. O Barba Domingues, que tem dúvidas no time, né? Pode voltar com o Alexander, permanecer com o Alan Franco. Também Vitor Hugo, Bernard, Alan Minda, disputando aí vagas no time titular. Mas o certo é que ele vai com tudo, porque o Atlético precisa vencer de qualquer maneira. O empate ou a derrota tiram o Galo da Copa Sul-Americana. Já o Galinho acabou vacilando ontem, empatou em casa 2-2 com o Atlético Paranaense na decisão da Copa do Brasil Sub-17 e nos pênaltis acabou perdendo por 4-3, mas fica aí o aprendizado e também uma geração muito promissora do Atlético para o futuro, quem sabe próximo servir ao profissional do Galo. Com o Atlético, para o Jornal da Itatiaia, fala o repórter Paulo Azeredo.
Obrigada, Paulinho, pelas informações. Ainda sobre Copa Sul-Americana, ontem o São Paulo venceu o Boston River do Uruguai.